Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber, e esse é o Kitnet HQ.
E a gente tá aqui na Rádio Cultura, e você pode achar a gente no www.cultura.com.br, também no facebook.com/cultura930, não contente, você pode ir no Instagram, que é instagram.cultura930, e ainda você pode achar a gente no YouTube, né, procurando por Kitnet HQ, ou ainda achar a gente nos podcasts da vida, na podosfera da vida aí, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts. E hoje a gente vai falar de...
Cara, é uma das histórias em quadrinhos mais manjadas do planeta, né? Mas sempre é bom falar dela, né? Watchmen, ainda mais porque agora tá saindo uma série pela HBO.
É verdade, é verdade.
E daí nós vamos entrar nesse ritmo aí, vamos falar de Watchmen.
Que vamos combinar também, como você bem falou, é uma das séries mais manjadas mesmo. Eu lembro quando a gente foi no Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, que pra quem não sabe é um evento acadêmico, né, pra acadêmicos, mestrandos, doutorandos, enfim, discutir sobre História em Quadrinhos, e cada vez que falam que vai falar sobre Watchmen, eu saio correndo já. Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Maus, Persepolis, eu sempre saio correndo, porque sempre o mais do mesmo, assim. Mesmo assim, a gente tá aqui pra falar. Então a gente vai tentar achar uma coisa diferente, alguma coisa... sei lá, que a gente consiga trazer algo novo ou algo interessante pro ouvinte.
Né, estamos aqui pra isso. E, bom, acho que a gente pode começar. O problema é que a gente fala como se fosse manjado, né? Mas a gente esquece que tem muita gente que não leu.
Pois é.
Na verdade, provavelmente a maioria esmagadora da humanidade não leu Watchmen, né? Então acho que a gente pode pensar nessas pessoas agora que a gente tá aqui falando, né? Porque a gente fala que Watchmen é manjado porque no mundo dos quadrinhos, na década de 80 especificamente, a gente viveu essa década e ela teve alguns marcos, assim, tipo no modelo como eram feitas as histórias em quadrinho e tal. Entre esses marcos, a gente vai encontrar Maus, lá do Art Spiegelman,
isso.
Foi a primeira história em quadrinho que ganhou um prêmio Pulitzer. Você vai encontrar o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Você tem outros títulos ainda, ali estão as raízes daquilo que se formaria nos anos 90, né? A Vertigo, a Image Comics.
Ah, você tem os Irmãos Rodrigues lá, né?
Sim, você tem um monte de momentos assim que o quadrinho ele começa a sair da formulazinha e da ideia de que, quadrinho é uma literatura infantil. E no meio disso tudo... Você tem Watchmen, que com certeza é a história mais famosa, pelo menos, do Alan Moore.
Ah, sim, sim. Acho que sim.
Que é a que tem mais...
repercussão até hoje.
Isso que eu tô falando não é só... Não é opinião minha. Essa daí eu tirei daquele livro Alan Moore Storyteller.
Ou aquele livro grandalhão lá.
Aquele livro grandalhão lá que tem sobre a obra dele. Tá escrito no livro, que acho que tem a chancela dele, né? Pelo visto.
Aparentemente, sim.
Aparentemente, né? Então lá tá como a obra mais conhecida dele, assim, né? Embora ele tenha outras coisas. E esse Watchmen é legal porque a gente fala assim, tem artigos, o pessoal comenta, mas tem muita coisa pra falar, né?
Tipo... Tem, porque é uma obra que tem muitas leituras, né? Cada vez que você faz uma leitura, é uma nova leitura. Lógico, qualquer obra é assim, mas
sim.
Essa tem muita coisa que abre, né? Então, acho que a gente podia começar explicando o que é a obra. Daí, no segundo bloco, a gente fala os bastidores, mas no primeiro, vamos ambientar o nosso ouvinte para ele saber o que é Watchmen.
Então,
você quer? Começa.
A premissa de Watchmen é uma terra paralela nossa, uma realidade paralela. Watchmen, ele foi publicado entre 1986 e 1987 nos Estados Unidos, né? Foi a primeira vez que ele saiu. E a história dele, o período histórico dele, se passa, se não me engano, entre outubro e novembro de 1985.
Isso.
Então, ele é uma história assim que não é nenhum futuro, às vezes o pessoal fala que é um futuro distópico, mas não é um futuro, é uma realidade paralela.
Isso.
Porque nesse mundo, os super-heróis existem, só que não são super.
Isso.
São pessoas...
Isso. São vigilantes.
Que se...
Aleluia.
pessoas que se travestem, né, de super-heróis, né? Aí é muito engraçado porque você vai ter umas leituras, assim, dentro do próprio livro de gente, por exemplo, tentando explicar por que acontece isso. Claro. Mas assim, imagine um mundo em que as pessoas se vestem de super-heróis, né? E isso cria uma atenção, né? Vira uma notícia, muitas vezes embora tirando sarro deles, mas tem. Só que o que acontece nesse mundo que realmente faz a diferença é o personagem, digamos assim, o mega poderoso.
E esse sim tem superpoderes. Que é o único que tem superpoderes, que ele sofre um acidente nuclear. Porque daí faz todo sentido, né, com os bastidores, a gente vai falar mais no bloco 2, mas faz todo sentido com os bastidores da Guerra Fria. E ele vira uma coisa que desestabiliza o poder bélico do planeta, né? Então os Estados Unidos fica gigantesco, mais do que já era, enfim, mas ele fica gigantesco porque tem um cara que pode transmutar o que quiser no que quiser, né? Então ele faz as armas virarem rosas, as armas dos inimigos virarem rosas, e ele mata quem ele quiser. Porque também pra ele não faz muita diferença entre se o ser humano tá vivo ou tá morto. Isso não é relevante pra um ser que só vê a matéria, né?
É, o Dr. Manhattan é o nome do personagem, né? O John Osterman.
John Osterman. Sabe que essa era a senha do e-mail que eu fiz lá atrás, cara?
John Osterman. É uma boa senha,
né?
Uma boa referência. Mas o Watchmen vai ser a história de 6 desses super-heróis. Eles são, digamos assim, os protagonistas. Eles meio que vão levando a história. Cada um desses supers é um estereótipo do super-herói, assim. Tem um jeito de lidar com encarna uma ideologia, uma visão de mundo, assim.
É o fascista, o aproveitador, o inteligentão, o bonzinho. A mulher que pega de... Como é que é? A herança. Ah, é. E o Dr. Manhattan. Então, assim, cada um deles é muito problemático ao seu modo. E como é que toda essa galera junta consegue fazer alguma coisa. E acho que uma coisa que é interessante de destacar também é que eles... A ideia, a premissa do super-homem, dos super-heróis, né? Que começa com o Superman, é fazer o bem. E no Watchmen não é essa a premissa. Né? Você não tem essa questão do bem maior, ou vamos ajudar as pessoas, ou vamos salvar o capitalismo, nem isso não existe. O Watchmen, ele vai além disso, ele vai tentar estudar a psique de cada um desses vigilantes, né? Então, se a gente pensar num futuro, se a gente pensar num mundo onde as pessoas se vestem com roupas esquisitas e saem batendo nas pessoas, sendo ao mesmo tempo juiz e júri, né? E dependendo do quanto bate carrasco também. Então é esse mundo que estamos vivendo, né? É esse mundo que o Alan Moore, de certa forma, ele denuncia ao mesmo tempo que ele exalta. É uma questão dicotômica, né? Acho. Ele fala que não é legal, né, você ter vigilantes, tanto que um dos motes do gibi é quem vigia os vigilantes, who watches the watchman, mas ao mesmo tempo... Eles supostamente eles são bonzinhos.
É, o barato, para quem quiser acompanhar esse livro, ele ainda está disponível. É um que nunca saiu, na verdade, de catálogo, né? E no Brasil aqui, se você quiser comprar para ver, só que o problema é que é meio caro, né? A edição
que
tem disponível agora é a edição absoluta lá da Panini, que custa cento e poucos reais, assim.
Não, mas tem no sebo, cara. Dá para achar mais
barato. Dá para achar no sebo. Mas o legal da edição Panini é que vem um monte de extra, né? Vem o roteiro da Lamour, para quem curte os quadrinhos, assim, esboço, criação dos personagens. E você vai ter esse 85 para paralelo, né? Que é um barato, porque com o Dr. Manhattan, uma das coisas que acontece no mundo é que a gasolina não tem mais carro com gasolina. Quer dizer, tem, mas eles estão definhando.
Isso.
Assim. O modelo elétrico é o que mais tem saída, assim. Aí você encontra as ruas, elas têm hidrantes de eletricidade para as pessoas reabastecerem seus carros.
De graça.
Né? Aí, como super-heróis existem de verdade, o que acontece nos quadrinhos que chama a atenção das crianças são outros títulos, assim, né? Tipo, Piratas.
O Cargueiro Negro.
Que daí vai ter uma história paralela lá dele. Tem um garoto na história que fica lendo um gibi, que é o Cargueiro Negro, né?
Mas acho que a gente vai falar no outro bloco, ou é agora?
Não sei, aqui na sua classificação tá no primeiro bloco.
Ah, olha só, então vamos falar sobre o Cargueiro Negro?
Não, mas acho que até era legal, antes de entrar no Cargueiro Negro, falar um pouquinho melhor, porque você vai ter o quê? O primeiro número do Watchmen, que são 12 edições.
São 12 edições originais.
O primeiro número é, digamos assim, a grande apresentação da série. Daí você vai conhecer os seis principais. Então você vai ter o Rorschach, que, digamos assim, é o protagonista dessa primeira edição, ele que eu conheço. O Rorschach é um criminoso que usou... ele não deixa de ser um criminoso.
Pois é.
Não, mas ele é um criminoso. Se você parar pra pensar, claro, que ele tá agindo contra a lei.
Isso,
que proibiu ele de agir.
Ele não é apenas à margem da lei, ele é contra a lei.
É, exatamente. Você vai parar pra pensar, o Rorschach é um criminoso. É que o Rorschach é o primeiro personagem, e acho que é o mais complicado de Watchmen. Isso. Porque o jeito que o Alan Moore escreve, você acaba ficando com simpatia pelo personagem. Só que o personagem é totalmente errado. Aliás, todos eles são errados. Mas o Rorschach...
Não, mas é que a ideia... Você tem uma simpatia pelo Rorschach porque, supostamente, ele tá fazendo a coisa certa. Só que ele não tá nem aí pras consequências e nem aí pros motivos.
Não, mas ele não tá fazendo a coisa certa.
Então, pois é. É que você supostamente...
Você cria, que nem o cara fez agora com o filme do Coringa, né?
Você
cria uma empatia pelo Coringa, mas o Coringa não...
Ou o Poderoso Chefão, né? Se você pegar lá o Michael Corleone, é um canalha. O cara mata o próprio irmão.
Sim.
E você torce pra ele, você, né? Mas isso é a simpatia do personagem.
É.
Grandes escritores conseguem fazer isso, né?
Sim. Aí você vai ter... Só que isso que foi, eu acho que, o tiro pela culatra do Alan Moore, né? Porque ele não imaginava que o Rorschach ia virar o queridinho.
É, né? Pois é.
Porque o Rorschach, ele é um cara muito errado. Você percebe na leitura, no modo como ele escreve. Porque o diário dele é uma das narrativas, né? Você vai ter o textinho do diário dele, o jeito que ele escreve. Ele é um cara... fanático, cara. Ele,
isso.
Ele é fora da casinha. Ele vê mal em tudo quanto é coisa que anda e rasteja. Assim.
É, qualquer coisinha e ele já senta a borracha.
É.
Que é o oposto do amigo dele, né? Que é o Coruja.
Que é o Coruja, que vai aparecer depois, que é um herói que se aposentou mesmo, esse não quis encrenca. E ele entrava no lance do super-herói, daí ele mostra uma outra possibilidade de você virar super-herói.
Isso.
Que é porque você gosta, você sente prazer.
Isso. Sou é rico.
Exatamente.
E eu quero ajudar o mundo. E ele é altruísta. O Coruja é altruísta de verdade. Só que ele é tão altruísta que beira a inocência.
Sim, ele é inocentão, assim, cabação, né? Ele é o nerd
meio burrão,
de 40
né?
anos. Burrão eu não diria, mas eu diria que ele é meio cabação, cara. Porque ele é esperto. O problema é que ele não tem o traquejo de rua, né? Ele tem uma inocência, acho que dos seis, talvez ele seja o mais inocente.
Assim. Sim, muito, porque o outro que tem é o comediante.
O comediante não tem absolutamente nada a ver com isso.
Nada
muito pelo
inocente.
Contrário.
Ele é o cara que no volume 3, acho,
sim,
estupra a mãe da
outra personagem, da Silhouette, né? A espectral lá que a gente ainda não tinha...
É, então, vamos voltar pro comediante. Ele é... E ele é o mote da história, né?
Sim.
Ele é o... Como é que é aquilo que o... Que o Hitchcock chama, cara?
Muffy.
Né? Ele é o... O fio condutor da história é porque ele morre, né? O comediante morre e todos eles vão tentar descobrir o porquê que ele morre ou o que isso vai...
Todos eles uma vírgula, né? Na verdade, não, é o Rorschach é louco que implica porque todo mundo... Tá, ele morreu.
Tudo bem, ninguém tá nem aí pro cara.
Ninguém ligava, o Rorschach...
Não, mas eles começam a ter medo por si próprios, né? Medo, sei lá, querem saber o que vai acontecer. E daí tem a espectral. Que é uma menina, ela é a mais jovem, que é casada com o Dr. Manhattan. O que é muito bizarro, porque o Dr. Manhattan tá cada dia perdendo a humanidade mais e já não dá mais bola pra ela. Né? Ele dá bola pra ela, então assim, ele vai transar com ela ao mesmo tempo que tá construindo um não sei o que na Lua ao mesmo
porque
tempo.
Porque ele se multiplica, né? Ele cria cópias dele mesmo, assim.
E daí ela fica brava, porque ele não dá atenção e tal. Então assim, é uma menina mimada. Que não queria ser super-heroína e tem que virar porque a mamãe mandou.
É, ela é a voz da razão ali no meio, né? Ela é a mais normal
dos
seis, assim, porque ela sabe as pancadarias, mas ela nunca viu graça no super-herói, não tem a menor...
Mas ao mesmo tempo é que o super-ego tá mais em cima, né? Que é a força da mãe mandando ela fazer isso, ela não consegue se rebelar contra a mãe e falar, não, nem quero, não quero fazer
ela
isso.
Ela se rebela contra a mãe na hora que os caras proíbem, né? Daí a mãe já não começa a ter mais controle sobre ela, né?
Ah, mas daí já passou.
E a mãe dela... É que a gente tá falando aqui, é muito engraçado, porque é super complicada a história.
É verdade.
A gente tá falando do momento quando começa, a história começa com o assassinato do comediante.
Isso.
Aliás, talvez vocês tenham assistido o filme. Eu recomendo que vocês esqueçam o filme e peguem o quadrinho.
O filme não é tão ruim.
Cara, entra a mesma coisa lá do Vida e Vingança. Se você fala que o filme não é ruim, é porque você não tem bagagem. É a mesma coisa. Se você fala que o filme não é ruim, é porque você não. Eu falo isso com razão. Eu até concordo até com o que um amigo meu falou lá. Tipo, o problema desses filmes é que eles atrapalham porque eles começam a se sobrepor à memória que a gente tem da obra original.
Pode ser.
E tem coisas. Aí se a gente pode deixar isso pro terceiro bloco lá, isso, pra destroçar assim a obra. Mas o legal é que o filme vai dar uma referência. Porque uma das coisas que o filme faz é usar a história em quadrinho como storyboard. Ele é
realmente
muito fiel. Né? E daí tem essa questão, se alguém já assistiu, o assassinato do comediante.
Quem matou o comediante?
E daí o Rorschach vai se inteirar do caso, daí ele vai achar que é um assassino que tá matando super-heróis, vai até atrás dos
super-vilões antigos.
Só que o problema é que a gente tá falando disso tudo, tem um monte de narrativas, cada um desses seis personagens tem uma história própria, cada um desses seis personagens em algum momento vai estrear uma história completa, um capítulo completo sobre ele. E os outros, porque você tem seis, você ainda sobra mais seis capítulos. E esses seis capítulos daí é o quadro geral. Se você pega o Watchmen no começo, você já vai ter muitos closes, assim, zoom out, que a gente chama, né? Você começa mostrando, por exemplo...
Bem
a primeira página é o distintivo do cara caído na sarjeta,
daí vai subindo.
Daí a câmera, cada quadro, um pouquinho mais longe. Daí você vê essa ideia de se afastar e ter uma visão geral...
É recorrente na obra. Tanto vai ver a coisa geral que ele vai ver os Minutemen, que são antes do Watchmen. Tinha uma outra galera de super-herói mais velha, que está se aposentando, que já existiu. Alguns foram mortos, outros estão aposentados. Outros são mortos durante a saga, que é o que move, daí o Coruja acaba sendo a morte do Coruja original. Então você acaba ficando vendo esse panorama engrandecendo, né? Aumentando e engrandecendo mesmo, deixando a obra mais
e cada coisinha rica. Né, tá, aquela ideia da teoria do caos, né? Cada coisinha tá conectada uma com a outra, assim. Então tem um monte de incidentes, de relações. Na verdade, o grande barato do Watchmen é justamente a estrutura dele, porque ele vai brincar com a relação de narrativas, de tempo.
Nossa, e é muito complexo, né? Na hora que você pega o Caderno Negro, por exemplo, é uma história dentro da outra história.
Uhum.
Tanto que aqui no Brasil, não sei como foi lá fora, mas quando saiu o filme do Watchmen, tinha um desenho animado do Cargueiro Negro que saiu à parte aqui no Brasil.
Então,
aí eu tenho uma versão canadense desse filme que vem tudo junto, que tem 4 horas de duração. É bem bacana essa versão, eu acho legal. Só que é só legal, não chega aos pés da...
Então, daí eu vou conversar com você no terceiro bloco.
Tá, não tudo
vou
bem.
Falar agora, mas...
Mas então, ele tem a narrativa principal, ele tem a narrativa do Diário do Rochard, ele tem a narrativa dos Minutemen, que é no passado, ele tem a narrativa de cada um, né, o background de cada um dos personagens.
Sim.
Tá faltando uma narrativa ainda, cara. Tem mais uma.
Você vai ter o Cargueiro Negro, você vai ter...
Isso.
Só o fato de cada personagem... Você tem, por exemplo, os personagens lá, o dono da banquinha, o garoto.
Isso, é essa narrativa
você
aí.
Você tem o psicólogo do Rorschach, você tem a dupla de policiais que tá indo investigar. Só isso. Que cada um deles mostra um painelzinho, um comentário, assim, da grande história, assim.
E quando todos eles se juntam, é que você tem essa...
E esse que é o problema, que daí o filme falha.
Sim, falha.
Porque o que o Alan Moore explica dessa obra, que ele começou a perceber quando ele estava no meio, é que, por exemplo, a visão que o Dr. Manhattan tem de presente, passado e futuro...
É a mesma, né?
É a visão que você vai ter lendo o livro todo, porque você consegue acessar o começo, o meio, o fim, todos os momentos...
De qualquer jeito.
Da história em quadrinho, estão na tua mão. Talvez num jeito que não esteja num audiovisual.
É, porque não dá, né?
Não dá. Você ali está folheando, você vai para frente, vai para trás, e o modo como... Acho que é o episódio do capítulo 4 que tem o Dr. Manhattan e Mark.
Sim.
Que daí a gente já tá. Peraí, vamos deixar pra falar no segundo bloco agora, isso aí. As nossas cenas favoritas e comentários e bastidores.
Cara, eu adoro várias cenas que são sensacionais. Vamos lá. No bloco 2 a gente vê isso aí. Até mais.
Até já.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.